sequência da programação. Hoje, dia 11 de fevereiro, 11 e 9, 28 graus de temperatura. E vamos falar um pouco aqui com o Valdoir Freitas, que é o presidente da Ápia, Charize Bresolin, que é vereadora, falar sobre a ONG Ápia e uma emenda parlamentar que vem aí para auxiliar esse trabalho. Primeiramente, vamos cumprimentando os nossos convidados aqui de hoje. Bom dia, Freitas, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, Charize. É uma satisfação nossa estarmos aqui para anunciar, né, essa emenda parlamentar que vem para a ONG Ápia.
Bom dia, Charize, mais uma vez por aqui, dessa vez para falar desse trabalho tão importante também que é feito no município, né?
Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Isso aí, né? Estamos aí trabalhando, indo atrás e sempre que a gente tem a oportunidade aí, trazendo recursos e emendas aí para a cidade que precisa muito.
Vamos direto ao assunto, direto ao ponto. A gente sabe já do trabalho que é realizado pela ONG Ápia, né? Resgatando, cuidando dos cachorros abandonados, cães de rua e tudo mais. Vem uma emenda, então, no valor de quanto aí para auxiliar nesses trabalhos, Charize?
Essa emenda veio do deputado estadual, né, do Guilherme Pazin, e ele nos auxiliou aí num valor de 50 mil, né, que a Ápia, a associação aí, vai poder usar no custeio.
Né? 50 mil do deputado Pazin, isso?
Do deputado Pazin. Para quem, né, não sei se alguém conhece aí o deputado, mas o deputado, ele foi duas vezes prefeito de Bento Gonçalves.
Certo.
E ele foi prefeito de Bento com, se eu não me engano, 27 anos. Mas ele é da turma do Bonotto, né? Do
Gustavo Bonotto. Bem jovem, exatamente.
Ele é da turma do Gustavo Bonotto, da turma do Orley, né? Então, ele esteve aí na quinta-feira passada e veio aí nos trazer essa notícia aí, a gente jantou com ele, né? E ele nos trouxe essa notícia. Claro que agora tem os trâmites, que daí vai ficar a cargo aí da Ápia, da associação, para fazer todos os trâmites aí dos papéis e e-mail que vai vir para eles, né? Que tem que ter muita atenção nisso aí. Mas eu acredito que vai dar tudo certo aí. E até abril, o deputado diz que esse dinheiro aí, esse valor, cairia na conta. E segundo o Freitas, que o Freitas andou me relatando aí, parece que é a primeira emenda em quantos anos da Ápia, Freitas? 15 anos. Mais de 15 anos é a primeira emenda parlamentar de um deputado, né? Que veio aí para a ONG. Então, para nós, assim, é uma satisfação poder estar ajudando, né, a Ápia. Eu sou uma defensora, né, dos animais aí, e tem a vereadora Geni aí também, que faz um trabalho também aí muito de atenção e um trabalho muito grande aí dentro da associação, e todos os voluntários, né? São mais de 100, né, Freitas, voluntários aí que trabalham na associação, na Ápia, e só quero agradecer aí a eles todos os voluntários. E dizer que podem contar sempre comigo aí, o que eu puder trazer de emendas e trazer de dinheiro e ajudar, eu com certeza estarei ajudando.
Freitas, 15 anos que não vem um recurso assim através de emenda parlamentar, 50 mil reais no porte que está a Ápia hoje, no fluxo de trabalho que vocês têm, o que dá para fazer com 50 mil?
Bom, para quem não tinha nada, agora ter 50 mil reais, né, é uma satisfação muito grande, e a gente vai fazer um trabalho muito bom, muito transparente, até porque é uma exigência, né, do deputado, né, e isso a gente já sempre fez, né, tem que ser, dinheiro público tem que ser muito usado com transparência, né, para que toda a população saiba onde foi aplicado e de que forma foi aplicado. Então, nós vamos fazer um trabalho muito bom com esse dinheiro, né? Vamos fazer o custeio, né? Porque é para custeio, né? Esse dinheiro, né? Porque tem para investimento e tem para custeio. Esse aí vem para custeio, né? Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Estamos aguardando uma documentação, porque, primeiramente, a ONG, para receber, tem que estar tudo em dia. Toda a documentação em dia. São mais de 20 documentos que a gente tem que ter, né, em dia, né, para poder receber essa verba. Vamos ter que fazer um plano de trabalho. Eu já estou providenciando isso, até porque o deputado nos falou, né, no dia da janta, né, Charize, que para vir o dinheiro, às vezes, demora. Mas quando vem a toque de caixa. Você tem que se mexer, né, porque senão, de repente, você perde. Então, a gente já tem que estar tudo meio pronto, né? Para quando ele disser, ó, tá ok, eu preciso disso e disso, a gente já tem que estar com a documentação tudo em dia para enviar para eles aprovarem e para depois eles enviarem o dinheiro.
A gente vê que hoje em dia, aí, cada dia tem situações envolvendo cães de rua e pessoas dizendo que abandonaram, enfim, abandono, né? Denúncias de abandono. Como é que está hoje a situação da Ápia? Quantos cães vocês têm lá? De que forma está sendo feito esse atendimento aí?
Esse foi um questionamento muito interessante, porque, assim, ó, na verdade, até estivemos numa reunião com o prefeito essa semana a respeito disso. Porque nós temos um projeto em andamento na prefeitura que seria para a reforma da sede da ONG Ápia, né? Porque com o passar dos anos vem se deteriorando, né? Com chuva, porque ela fica na chuva, direto na chuva, o próprio xixi dos cachorros, né? Deteriora as grades. Então a gente está com um projeto lá, era para o ano passado, porém ficou para esse ano. Então a gente já foi cobrar, digamos assim, o prefeito nessa semana, para que essa verba também seja liberada, para que a gente possa fazer o recolhimento de mais animais. Onde eu quero chegar? Porque muitas pessoas estão nos chamando e estão reclamando que a gente não está recolhendo. E realmente a gente não está, justamente
não tem mais capacidade.
Por não ter capacidade. E onde tem muitos, não tem portão, não tem como a gente tirar um cachorro da rua aqui e levar lá, porque não tem ninguém que fica lá à noite. Se nós largar um cachorro junto com os outros soltos lá, eles vão se matar, né? Então a gente prefere deixar ele na rua por enquanto, momentaneamente, do que levar lá. Então a gente pede a compreensão das pessoas também nesse sentido, que não é por falta de vontade de nós, né?
Não é porque tem a ONG que dá para abraçar tudo, bem não, que gostariam, não. Né? Mas
exatamente.
Não tem capacidade.
Eu sempre fui contra a criação de canil municipal. Desde o início eu disse, ó, se for canil municipal, eu não participo. Porque quando eu trabalhava na Patran, eu sei do que eu estou falando. Canil municipal, onde eu fui fiscalizar, era melhor os cachorros estarem soltos na rua. Porque lá sim se via maus tratos.
Uma prisão.
É uma prisão, é falta de cuidado. Tudo que você não quer ver, um protetor não quer ver, você vê num canil municipal. Porque daí o município não tem como dizer não. Você tem que recolher, eles exigem, né? Sim. Eles exigem para nós, que somos voluntários, imagina para um prefeito, um vereador, né, o poder público. Então é muito complicado, complexo. Então a gente tem essa administração e é muito rígido. Eu sou rígido nisso, até as gurias, as voluntárias, às vezes, não, nós temos que ter o controle, porque daqui a pouco nós temos 200, 300 cães lá e nós não temos mais condições, porque nós não temos verbas também recurso mensal para compra de ração. Nós temos um limite que é do nosso trabalho, é do bazar, é de uma rifa, de um jantar, a nota fiscal gaúcha. É daí que sai a verba para nós manter.
Quantos cães tem hoje lá, mais ou menos?
Nós estamos com 30 ou 40 mais ou menos hoje, né? Até porque, por causa desse problema.
Certo.
Mas a capacidade é 60 para ter bem tranquilidade. Né?
Charisse, num contexto geral, como é que o Legislativo, tu como vereadora, vê essa questão? Como que vocês acompanham também essa questão dos cães de rua, abandonos e projetos nesse sentido aí?
A gente tem esperança, né? A gente tem uma tristeza, às vezes, de ver que a coisa não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Mas a gente tem esperança também, a gente não pode deixar. Eu estava agora até numa reunião com o prefeito, né, falando de outro assunto, que é do selo Não Se Cale. E a gente sempre chega num ponto assim que parece que a coisa não anda, né? Parece que a coisa não vai. Mas a gente não pode desistir. Os voluntários não podem desistir. Nós, como poder, né, como agente público, não pode desistir. A gente tem que continuar, mesmo tendo os percalços, mesmo tendo as dificuldades. A gente pede para um, a gente pede para outro, a gente vai dando jeito e a gente vai adiante. Porque sem trabalho, né, não há lá na frente uma conquista, ou daqui a pouco você dizer, ó, deu tudo certo, olha aqui, ó, tá tudo redondinho. Para estar tudo redondinho, para estar tudo dar certo, tem que haver um trabalho, tem que haver esforço, tem que haver, né, participação. Então, é isso que eu acredito, assim, lá no Legislativo, todos são, né, é unânime a ajuda aí para a causa, né? E a gente faz o que a gente pode. Mas é isso aí, né? Eu acredito que a ajuda... e as pessoas, assim, se conscientizar, né? Eu acho que precisa de conscientização. Porque eu estive até em viagem de férias, né? E estive na Itália. E me chamou a atenção porque é um assunto que eu gosto. Eu gosto de cães. Eu sou uma apaixonada. Eu tenho... Os meus cães são todos resgatados, né? Eu sempre tive cães na minha vida inteira, todos eles de resgate. Então, estou com duas agora. Então, assim... E eu notei que lá... Em Roma, onde eu andei, tanto Roma, Florença, lá na Toscana, que é lugares menores, eu não avistei um cachorro na rua. Nenhum, gente. Não é assim, ah, eu vi um longe, ou eu vi um no, na estação do trem, ou eu vi... Não, eu não vi nenhum. E aí eu fui pesquisar. Fui pesquisar para ver por que que não há cães na Itália. Até se alguém quiser pesquisar e ter uma pesquisa melhor, né... e daí eu vi assim que as políticas públicas lá funcionam, que as pessoas lá são punidas, que tem, que os cachorros são, tem, tem a microchipagem, né? Então, assim, é uma coisa que funciona muito bem lá, né? A política pública de castração, de adoção, de tudo.
Falando em punição aqui, você fala em um dia que aconteceu um abandono, no outro dia tem gente que vai lá e faz a mesma coisa. Entra no ouvido, sai no outro, não é, Freitas?
É, tem, que, tem alguma coisa que eu vi, até o Freitas pode, de repente, falar também sobre isso. Eu vi alguma coisa de algum deputado federal, de, por causa até do caso do Cão Orelha, né? Que foi uma comoção, assim, muito
repercussão
grande.
Repercussão nacional e internacional também.
Internacional. Então, eu vi alguma coisa de um deputado, se eu não me engano, foi o Mário Frias, que ele colocou, né? E, tipo assim, da pessoa ser proibida de pegar... se ela tiver essa condição, né, se ela for notificada ou for punida, de não pegar mais. Porque tem pessoas que abandonam e depois vão lá, daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, e adotam outro. Né? Então, assim, da pessoa ser proibida de pegar o animal.
É que quando é pequenininho é bonitinho, né?
Exatamente.
Aí depois
mesmo...
já...
É, na verdade, a Lei 9.605, né, a Lei Federal, ela já trata sobre isso, né? Crime de maus tratos, é perda do animal, né? E proibição, além da multa, né? E prisão em flagrante hoje, né? Desde que seja cão e gato. Então, a legislação é bem clara sobre isso. Porém, a gente também tem que tomar muito cuidado, eu até falo sempre para os voluntários, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes chega uma denúncia e essa denúncia não tem a fundamentação necessária, né? Para que ocorra os trâmites legais, né? É para uma prisão em flagrante, por exemplo. Porque...
Às vezes é distorcida.
É distorcida. Às vezes tem uma briga entre vizinhos, né? Uma rixa ali. Então, um quer denunciar o outro. Então, a gente tem tomado muito cuidado com isso. Até para não envolver, de repente, reclamo muito. Ah, o patrão não vai. Ah, não, isso não, a ONG não vai. Gente, a gente tem que tomar cuidado. O patrão trabalha também em 11 municípios, né? Eles são em 4, 5. Não dão conta de tudo. Então, fica anotado lá as mensagens que mando e quando der, a não ser que seja um negócio muito grave. Por isso, a gente pede também, quando fizer a denúncia, tem que ser baseado em fatos reais e que realmente se configure o crime de maus-tratos. Para evitar aquele transtorno, assim, de deslocar uma guarnição, deslocar o pessoal da ONG, é voluntário, todo mundo trabalha. Então, não é naquele momento que a gente pode ir.
Não está à disposição.
Não está à disposição, né? 24 horas por dia, né? E as pessoas muitas vezes não entendem, né? Até a gente fez uma reunião, nessa mesma reunião que a gente fez com o prefeito e os secretários lá essa semana, a gente levou essa pauta, que nós vamos ter que tomar um outro tipo de atitude para também, para a gente ter ter mais tempo, né? Por exemplo, marcar uma operação com antecedência, com a Patran, com o fiscal da prefeitura e com a ONG AP, por exemplo, nós marcamos daqui 10 dias, ó, daqui 10 dias vocês podem? Tá, tranquilo, fica mais fácil. Aí a gente vai com força, né? Precisa de um veterinário, a gente já liga para o veterinário, ó, temos tal, tal e tal denúncia, vocês podem nos acompanhar, até porque necessita de um laudo veterinário constatando os maus tratos para poder fazer o flagrante. E isso vai acontecer. Nós decidimos lá que nós vamos fazer, bem logo já vamos começar a fazer esse tipo de trabalho para também chamar a atenção desse povo, porque não está resolvendo, né? Só falar, falar.
Tem que haver punição.
No momento que começar a punir um ou outro, eu acho que aí sim, aí vai começar a funcionar. Né?
O caso...
Porque a conscientização tem que vir natural, só que não está vindo, né?
Não está vindo, é.
E a gente também tem um outro projeto que a gente vai começar a trabalhar nas escolas, com as crianças esse ano, né? Com palestras... levar eles lá na sede, até por isso que eu quero fazer o melhoramento lá, já estou pensando numa maneira para que a gente possa acolher as crianças, eles saem da escola, eles podem ir lá e vão voltar para a escola limpo, sem, porque do jeito que está lá não tem condições, não tem. Porque nós temos cães soltos, e o cão sabe como é que é, eles lá são tudo manso, eles são brincalhão, verem uma criança, eles já vêm pular e querer. Então eu quero fazer um corredor para que eles entrem, olhar dos dois lados das baias. A gente fecha os que estão soltos do lado, eles vão entrar, vão sair bem limpinho, bem tranquilo, com o piso que a gente vai fazer agora.
Sim.
Então vai ficar bem tranquilo. E a gente vai trabalhar a educação para a conscientização das crianças também nesse sentido.
Certo, a gente já vai seguir falando da ONG Apia, desse trabalho que é realizado. Vamos para um intervalo rápido aqui, tem umas mensagens chegando. Nós já vamos colocar o nosso ouvinte também na conversa aí. Você pode mandar aqui no 984-18-2145 também a sua questão, sua pergunta na temática do dia de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Eros Men, o estimulante que vai revolucionar a saúde sexual masculina. Auxilia o fluxo sanguíneo peniano, proporcionando ereções firmes e duradouras. Sinta muito prazer com Eros Men e viva grandes paixões.
Eros Men, você encontra na Drogaria Cacique, 3358-1510.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo 145, em frente à Academia Summer Fit. Atenção, Lagoa Vermelha! As matrículas estão abertas na UniaSelv, referência em EAD no Brasil. São cursos de grado...
Vamos seguindo aqui então com a nossa temática de hoje, falando da ONG Apia, dos investimentos recebidos aí através de emenda parlamentar para o custeio aí dos trabalhos, né, desenvolvidos aqui em Lagoa Vermelha pela ONG. Estamos com o Freitas, que é o presidente da ONG Apia, e também a Charize Bresolin, que é vereadora, para falar sobre isso. E o ouvinte vai participando, vai interagindo. Antes de a gente seguir aqui no assunto, Freitas, Charize, pessoal, primeiramente pedindo onde é que fica a ONG Apia. Tem gente que não conhece ainda.
Tem gente que não conhece, então a gente faz o convite para quando as pessoas quiserem fazer uma visita. É, fica lá antes da Lagoa Vermelha, lá, né? Em frente, quase em frente ao Parque de Exposições.
Certo.
É, na saída para a Vacaria, mais conhecido como a antiga Corlac, ali nos fundos, né, da antiga Corlac. Né?
É, o Agenor está perguntando aqui. Ó. Bom dia, deveriam criar alguma lei que fiscalize? Tem cachorros que têm donos e estão na rua avançando nas pessoas. Por exemplo, no bairro Vera Cruz, na rua Vera Cruz, bairro Oliveira, é um caos. Não se consegue ouvir uma televisão dentro de casa e os cães têm donos. Falou nosso ouvinte aqui. Como é que fica daí a situação?
É, quando tem dono, o dono é responsável por tudo que aquele animal está fazendo, né? Então, a partir do momento que uma pessoa tem um cão, ele tem que saber se ele está perturbando alguém, se ele está gerando risco às pessoas ou a outros animais também. Então, essas pessoas têm que fazer, sim, a denúncia, só que aí que mora o problema. Muitas vezes as pessoas não querem se indispor com os vizinhos. É, aí não tem o que a gente fazer também. Sinto muito.
Não é responsabilidade da ONG, Apia.
Não é responsabilidade da ONG.
Isso aí é responsável, tem que ser feito um BO, né? Tem que ser um boletim de ocorrência, de perturbação, de ataque, tem que ter prova, não é assim também, né? Tem que ser feito um BO. E aí, é isso aí, porque existe lei. Lei existe.
A lei já existe.
Tá? A lei já existe, é lei federal, eu não vou saber dizer aqui o número da lei, nem o nome, mas com certeza existe lei, é uma lei federal, basta cumprir a lei. Só que para cumprir a lei tem que ter um BO, tem que ter um encaminhamento, né? Para daí ter a punição. Daí o fórum ou a delegacia, enfim, vai chamar o vizinho, ele vai ser notificado, né? Ele vai ter que prender esses cães, se for provado que os cães são dele. Então, é bem complexo, não é assim ir lá e resolver. A ONG, ela não tem esse poder. Quem está sendo incomodado é o que tem que ir atrás, né? E pedir uma solução.
É, então essa é a questão aí mandada aqui pela nossa ouvinte, né? E, ó, tá chegando mais algumas mensagens aqui. Mas, bom, os trabalhos desenvolvidos pela ONG também para tentar minimizar esses efeitos, feitos, a gente já conhece, vocês já vieram falar aqui, que é o trabalho ali de castração, né? Para evitar a procriação de cães. Isso tem sido feito com frequência?
Sim, sim. Nós estamos fazendo em parceria com a Prefeitura Municipal, né? É a castração de 65 fêmeas mensal, né?
Todo mês.
Todo mês. Inclusive, ali no aniversário do município, a gente fez os cadastros ali em frente ao clube comercial. Até o prefeito chegou na hora, ele se apavorou, disse, meu Deus, todo esse pessoal aí é para fazer castração. É, realmente, deu quase 200 cadastros só em torno de 2 horas, mais ou menos, né? É, então, até abril, a gente já tem uma agenda lotada, né? Para fazer as castrações dessas fêmeas. Então, e outros fatores, né? A gente trabalha também, como eu falei anteriormente, com a conscientização nas escolas. Até estão me pedindo aqui, agora nós temos o bazar da ONG Apia todos os sábados, na nossa sala ali que a prefeitura também disponibilizou, na Rua do Tanque, com a Borges de Medeiros. Então, quem quiser adquirir roupas, calçados, masculino, feminino, infantil, compareça todos os sábados das 7h30 às 11h30, vai estar aberto ali.
E um valor bem... bem
muito acessível.
Bem acessível o bazar. É R$5,00, né?
É, o último final de semana até foi R$2,50. Na verdade, eram duas peças por R$5,00, né?
Ó, tem que ter mais fiscalização. Tem cachorros, 2 cachorros, nesse caso, soltos no bairro Oliveira, já fiz denúncias e nada resolvido. Na Avenida Circular não tem quem possa passar, avançam em quem passa. Nossa outra ouvinte colocou aqui. Tem mais aqui também. Bom dia, parabéns o pessoal da Apia. Estamos tentando conversar com algumas pessoas para que aqui no município de Capão Bonito também ajudem a ONG de alguma forma. Nosso município não temos ainda esse tipo de ajuda. Olha aí.
É, esse é um bom questionamento, até porque eu já entrei em contato com todos os prefeitos da região, não só do Capão Bonito, como todos os prefeitos da região, no sentido, de repente, que é a maneira mais fácil de se fazer e com mais agilidade, seria trazer o castramóvel para fazer as castrações desses animais. Tipo um município como Capão Bonito do Sul, é muito fácil de se fazer, até porque o número de cães lá não é tão elevado, né? Então, esse castramóvel, num final de semana, eles castram 200 cães.
200 cães?
Cães e gatos. É 100 por dia. Então, é 50 gatos e 50 fêmeas num sábado e 50 gatos e 50 cães no domingo. Aí, o que que eles fazem? As pessoas até muitas vezes questionam, tá, mas não é perigoso, de repente eles vêm, fazem a castração e vão embora. Não, eles fazem um convênio com uma clínica daqui da região, se der qualquer problema com um animal desse, a pessoa pode pegar e levar nessa clínica veterinária, sem custo, já pago pelo castramóvel.
Ó, Freitas, tem uma denúncia, na verdade, aqui, você pode nos ajudar depois. Ó, muita gente adota, até compra cachorros e depois acabam largando. aqui na região de Barretos e Passo do Paiol, já acontece com frequência. Vocês acompanham depois que a pessoa faz a adoção, se ela realmente está cuidando, vai ficar com o cachorro? Como é que é feito esse monitoramento aí?
É feito acompanhamento, sim, até porque a pessoa assina um termo de responsabilidade, né? Nesse termo, ele é muito rígido. Se a pessoa lê esse termo, dificilmente ele vai levar esse animal para casa, a não ser que seja aquela pessoa que realmente tenha consciência e que vai cuidar para o resto da vida. Ou essa pessoa vai ter que ligar para nós, primeiro pedindo, eu não vou conseguir ficar, eu vou ter que doar para um amigo, uma amiga. Vai ter que ser feita a transferência desse termo, né? Claro que alguns escapam, né? Alguns
acontece isso também?
Acontece. Não tem como a gente ter um controle total de tudo isso, né? Mas a gente tem esse cuidado, sim. Essa pessoa, sempre que adota, ela tem que assinar um termo de responsabilidade, sim.
E tem um fato, assim, que a gente, né? Quem adota aí um cão. Um cachorro, ele vive em média 15 anos. Em média. Então, a pessoa tem que ter isso com ela, que ela vai ter esse animalzinho durante 15 anos da sua vida, né? Então, assim, não é um brinquedo que tu vai ter eu vou ficar um quanto tempo ali, depois eu descarto. Não é um brinquedo, né? É um ser vivo que necessita de cuidado. O cachorro, ele é mais ou menos como uma criança, né? Se você não der comida, ele não come, né? O gato já é mais independente, ele caça de noite, ele dá um jeito, ele caça passarinho, ele caça. O cachorro, ele é mais dependente e ele vive, em média, 15 anos. Então, as pessoas têm que ter essa consciência.
É o que eu falei antes, né? A questão ali, porque acontece muito, a gente vê falar que o pessoal pega o cachorrinho pequeno e é tudo mais tranquilo. Depois, principalmente os de porte grande, né? Vai ficando grande, vai tendo aquele trabalho a mais e daí acham que é simplesmente se desfazer. Mas não é assim que funciona, né?
É, exatamente. Aconteceu um caso agora, o ano passado, que a gente acompanhou aqui num bairro da nossa cidade, uma cadela, a mulher me ligou, mandou mensagens, apareceu uma cadela, que geralmente quando tem um problema, os bichos apareceram na casa, né? Mas na verdade a gente já sabe que era deles mesmo. Então aconteceu um fato, seguindo uma cadela grande, né? Muito bonita a cadela, mas ela diz que apareceu de cria lá e ela não sabia o que fazer. Tá, fomos lá, a cadela muito magra, muito debilitada, né? E amamentando, hein? A gente levou ração. Nós levamos a vitamina, levamos a antipulga, fizemos de tudo para a cadela, doamos todos os filhotes. E quando marcamos a castração, que eu fui lá para buscar a cadela, simplesmente a pessoa tinha sumido. Sumiu, começamos a mandar mensagem, começamos a ligar, não atendeu mais o nosso telefone. E para minha surpresa, há uns 10 dias atrás, a pessoa me procurou. Adivinha, a cadela com 11 filhotes.
Nossa, e aí?
E aí? Quando ela me mandou a mensagem, eu digo, não, mas peraí, eu conheço isso. Me manda a foto da cadela. Ela me mandou, disse, tá, mas peraí, por que que você não castrou essa cadela? Por que que você sumiu? Por que que você não atendeu nossas ligações, as nossas mensagens? Que nós tínhamos agendado a castração e agora você procurou nós. Deu aquela desculpinha de sempre, digo, não.
Tu imaginou 11 filhotes?
Combinamos com o Benhur, que é nosso voluntário, que é da Polícia Civil. O Benhur já, aquela vez, ele queria, inclusive, levar a cadela para casa, né, para ele cuidar. Ela não quis, porque disse que o filho se apegou, que gostava da cadela. Ali foi claro que era dela, né? Tá, daí deixamos. Mas sumiu, agora, não. Simplesmente ontem à tarde, eu e o Benhur fomos lá na casa, essa cadela, tá. Não fica mais aqui contigo. Tá lá na casa do Benhur agora, né? Com 11 filhotinhos. Inclusive, a gente vai fazer uma feira, acho dia 7 de março, tentar doar esses cãezinhos. Né? São porte médio a grande, mas são bem bonitos. A cadela é muito bonita, só que tá muito magra. Agora ele vai dar um trato nela lá. E acontece esse tipo de fato. Só que as pessoas não têm a consciência, gente, pelo amor de Deus, nós tínhamos marcado a castração. Eu não sei o porquê, ela não quis dizer também, né, o porquê que ela... Ela deu a desculpa que não tinha estragado o telefone, não sei o quê, mas agora ligou do mesmo número, tudo.
É um trabalho, uma situação bem complexa, né, Freitas?
Nós podíamos ter evitado tudo isso.
Com certeza. Né?
Ela podia ter doado, a cadela hoje ia estar castrada, bem. Mas evitado. Agora nós temos um problema com 11 filhotes.
É aquela coisa. Não é fácil. A pessoa, ninguém é obrigado a ter cachorro, né? Agora, se tiver, tem que se responsabilizar até o final, né,
Chico? E hoje, com a castração gratuita, pelo amor de Deus, gente, é um problema grande que vai estar evitando com a castração de uma fêmea, né?
60 cada mês. 65 castrações. 65 por mês. Tem um cronograma, um calendário?
Já tem tudo certinho. Já tá, por exemplo, até abril já está esgotado, né?
Pois é. 11h44, tempo passou aqui, gente. Passou o tempo, pessoal que interagiu, a gente agradece aí a participação e vamos indo. Então, desejamos aí um bom trabalho para a ONG App nesse sentido aí, que agora esse recurso vem, vai ser colocado aí da melhor forma. Charize, da mesma forma aí, estamos aí sempre para trazer as novidades para o nosso ouvinte, para a população.
Muito obrigada pelo espaço, né? É um espaço muito importante, a rádio ela pega muitas pessoas e a gente está sempre disposta aí a passar o máximo de informação aí para a população e agradecer aí o trabalho da rádio, da tua Rádio Cacique.
Freitas, bom trabalho para vocês lá na ONG.
Muito obrigado. Obrigado, Charize, mais uma vez, né, por enxergar a necessidade da ONG Ápia, né? Agradecer também ao deputado Guilherme Pazim, a todos os voluntários da ONG Ápia, a população de Lagoa Vermelha que sempre nos apoia, e eu não podia esquecer também do Claudinei, né, Charize? O Claudinei é o gravata, né, que é assessor do deputado daqui na região, acho, isso, né? Que é de Birayaras, né? Ele também nos deu um apoio grande, né, nessa busca dessa verba. Ele foi com nós, né, Charize, lá na sede. Ele foi lá, viu a situação, se sentiu também.
Repassou
para o deputados, ó, é assim, assim, assim. Repassou que a ONG Ápia também é uma ONG séria, que trabalha com transparência, com seriedade, né? Então, a gente agradece também o gravata.
E já para fechar aqui, quem quiser colaborar também, se daqui a pouco tem alguém que está nos ouvindo, tem condições de auxiliar a ONG App nesse sentido e com doações, com ajuda em dinheiro, pode estar procurando vocês também.
Exatamente. Eu posso fazer um comentário aqui?
Vamos lá.
Acho que as pessoas
fica à vontade.
As pessoas que quiserem nos ajudar, sim, pode ser com doação de roupas, né, para o bazar. Se quiser ajudar financeiramente também, tem o CNPJ da ONG Ápia, né, que é o 23017-944-000177. Qualquer valor é muito bem-vindo, né? Material de limpeza, se as pessoas quiserem também ajudar, né, que nós usamos bastante lá na sede, né, que a gente recebe com o maior prazer, né? O comentário que eu queria fazer, um dia surgiu um abandono de uma gatinha aqui na entrada da Presidente Vargas. E o nosso amigo Girardi, o nosso amigo estava passando, fazendo uma caminhada, e me ligou. Diz: Freitas, tem uma gatinha assim, assim, assim. Mas me mandou a foto, um videozinho, muito bonita a gatinha, mas essa gatinha tem dono, né, ali. Daí ele passou e voltou, eu tinha passado há pouco, não tinha visto, né? Quando foi de noitezinha, disse: não, mas vamos. Ele me mandou a foto, disse: essa gatinha aí vai vir de cria. Daí disse: não, mas então vamos lá ver se pegamos ela. Voltamos lá, não achamos mais ela. O que que o Girardi fez para nós? Ele disse: Freitas, isso aí me comoveu bastante. Eu vou fazer uma doação de R$1.000. Eu ia fazer para uma entidade, né, de Lagoa Vermelha esse ano. Eu vou fazer para a ONG App. Então ele já agendou R$1.000 por mês, o ano inteiro.
Olha só, que
todo
baita.
Todo dia 15 vai entrar R$1.000.
Que baita ajuda, né?
Para o Girardi. Então a gente quer agradecer o Girardi aqui ao vivo, né? Porque uma pessoa desse tipo merece, né?
Que legal, parabéns pela essa iniciativa.
Parabéns para o Girardi, a gente agradece do fundo do coração.
Muito bem, está aí então a nossa temática do dia hoje, falando da ONG Ápia, de todo esse trabalho que é desenvolvido aqui no nosso município, com os cuidados aos animais de rua. E 11h47, vamos ao intervalo e volto já com o encerramento do temática. Tua
Rádio. Oneric Supermercado, toda terça